Senhoras e senhores deputados, eu não sei se ainda estamos em algum compasso de espera. Já estamos ligados a alguém que possa estar a participar à distância? Muito bem. Então, senhoras e senhores deputados, até porque o tempo é curto para a nossa reunião, que acabou por incluir vários pontos na ordem de trabalhos, eu começava desde já, cumprimento os senhores deputados que estão a participar à distância, penso que me estão a ouvir, e estamos em condições de dar início à nossa reunião. A título de informações, eu queria informar os senhores deputados que o peticionário da petição 643, que era a autorização do medicamento Partizerán, desistiu da petição com fundamento no facto de um medicamento em causa já ser comparticipado pelo SNS. A Comissão tem de aceitar o requerimento da desistência, declarar a petição como finda e proceder ao seu arquivamento. Acho que não é difícil, neste caso, tendo o objeto da petição perdido a oportunidade de o fazermos. Portanto, passava desde já, não sei se há mais pedidos de... algum pedido de palavra para prestar alguma de informação? Não havendo, vamos continuar. Ah, muito bem. Em vez de começarmos pelo ponto 1, porque o senhor deputado André Ventura ainda não chegou, se estivessem de acordo... Ai, chegou.
Não
chegou.
Conferência,
ah, muito bem. Então, quando estiver, depois digam-me para eu poder dar a palavra. Portanto, ponto 2, discussão e votação do parecer sobre a proposta de lei que aprova o Orçamento de Estado para 2021. Tem a palavra o senhor deputado relator, deputado Ivan Gonçalves. Faz favor. Se vai estrear, não se vai estrear, já se estreou nesta comissão, mas é sempre bem-vindo. Faz favor, tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. Bom, este parecer prende-se com a proposta que o Governo apresentou à Assembleia da República, que aprova o Orçamento de Estado para 2021. A proposta deu entrada dia 12 de outubro, foi admitida e baixou a esta comissão, e a discussão na generalidade encontra-se agendada para os dias 27 e 28 de outubro e em sede de especialidade no dia 5 de novembro. Ora, esta proposta contempla, nas suas principais linhas políticas e nas medidas que estão referidas, ou, aliás, o Governo sustenta que durante o período da crise económica o Serviço Nacional de Saúde esteve sujeito a uma forte pressão na contenção de despesa e que em 2015 a despesa anual do SNS continuava cerca de 900 milhões abaixo do nível que existia em 2010. Em termos relativos, existiu, portanto, entre 2010 e 2015, uma redução expressiva da despesa no Serviço Nacional de Saúde, que tem vindo a ser revertida ao longo dos últimos anos. É também referido no relatório que foi cumprida durante a legislatura anterior o compromisso de inverter esta tendência e de reforçar de forma substancial os recursos financeiros afetos ao SNS. O Governo refere que prova disso mesmo são os reforços nas dotações iniciais do SNS nos sucessivos orçamentos, que inverteu a tendência de crescimento que era de menos 1,8% em média entre 2010 e 2015 e que existiu um reforço entre 2015 e 2020 de mais 25% na dotação do Orçamento de Estado para o Serviço Nacional de Saúde, essencialmente em despesas com pessoal, ou seja, mais 34%. Dentre as principais políticas e medidas prioritárias estabelecidas pelo Governo para o setor da saúde, este relatório, o relatório do Orçamento de Estado, destaca o renovar o compromisso com o Serviço Nacional de Saúde, onde esta verba será reforçada em pouco menos de 500 milhões de euros, o que se soma aos cerca de 1.500 milhões de euros que já haviam sido reforçados em 2020, por força também do Orçamento de Estado Suplementar. A capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde vai ser intensificada, segundo o Governo, e prevê-se a contratação de mais de novos 4.200 profissionais por ano e mais 4.200 no próximo ano. Também faz referência ao Governo ao reforço da capacidade de resposta do INEM através da contratação de 260 profissionais. Esta proposta assenta ou tem como principais este mesmo de renovar o compromisso com o Serviço Nacional de Saúde e também de transpor aquilo que foi aprovado na nova Lei de Bases da Saúde, desde logo a qualificação no acesso aos cuidados de saúde primários, aos cuidados de saúde hospitalares, aos cuidados continuados, aos cuidados paliativos e como a área de serviço público que será reforçada a sua vertente de vigilância epidemiológica e ainda a motivação dos profissionais de saúde, substituindo a contratação de empresas por contratação de profissionais de saúde ou o subsídio de risco no combate à pandemia ou a criação do subsídio de risco de combate à pandemia de Covid-19. Esta nova Lei de Base de Saúde prevê também um investimento na rede do Serviço Nacional de Saúde, com uns investimentos no total de 950 milhões de euros até 2023, onde gostaria também de destacar a construção do Hospital do Seixal e a ampliação do Centro Hospitalar de São Bernardo, em Setúbal. É importante também evidenciar dois projetos que o Governo refere como estando a ser postos em prática, a Reserva Estratégica de Medicamentos e Dispositivos Médicos e o Projeto de Bairros Saudáveis, bem como o compromisso que existe que o Plano de Recuperação e Resiliência possa ser feito orientado, ou que os investimentos possam ser orientados para duas preocupações em particular, nas pessoas, através de políticas preventivas e promotoras de saúde, e o investimento no Serviço Nacional de Saúde. Para além das disposições orçamentais, o articulado da proposta de lei contempla também medidas relevantes como o reforço das vagas para a fixação de médicos nas zonas carenciadas de trabalhadores médicos, a contratação de médicos aposentados, as transferências financeiras ao abrigo da descentralização e delegação de competências para as autarquias, o subsídio extraordinário de risco no combate à pandemia da doença de Covid-19 e a manutenção da contribuição sobre a indústria financeira. E para concluir, Sra. Presidente, este parecer indica que a Comissão de Saúde considera que estão reunidas as condições para que a proposta de lei em análise, o Orçamento de Estado para 2021, possa ser apreciado em plenário.
Obrigada, Sr. Deputado. Algum dos teus deputados? Faz favor, Sr. Deputado Álvaro Almeida. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Antes de mais, queria cumprimentar o Sr. Deputado Relator por um trabalho que me parece essencialmente factual e, portanto, desse ponto de vista, correto. Há apenas duas ou três proclamações que, não estando entre aspas, entende-se como não são propriamente uma transcrição do relatório e que, portanto, poderiam ser mais duvidosas que esta Comissão quisesse subscrever. Só dar um exemplo, na página 15, quando se diz que o atual contexto de pandemia tornou evidente a necessidade de investir na melhoria das condições habitacionais e ambientais. Esta é uma opinião do Sr. Deputado que, por isso, devia estar, entre aspas, se é uma situação do relatório. Se não é uma situação do relatório, não devia estar aqui. Mas devo dizer que esta afirmação não me incomoda absolutamente nada, porque também subscrevo integralmente e, portanto, não vai ser por isso que nós vamos pôr em causa este relatório. Só há um ponto em que, se me permitir, eu gostaria que sugerir ao Sr. Deputado e perguntar-lhe se não estaria na disponibilidade de alterar a redação na página 11, no investimento da rede do SNS, quando se afirma até 2023 iniciar-se-á a construção de novos hospitais centrais. Eu sugeria que pusesse o Governo prevê iniciar, porque esta Comissão não sabe se vai iniciar ou não. Muito obrigado.
Já terminou, Sr. Deputado? Já? Eu ia passar aos outros grupos parlamentares e, no fim, o deputado relator diz se aceita as sugestões e faz favor, Sr. Deputado Moisés Ferreira.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, boa tarde a todas e a todos. Só cumprimentar o Sr. Deputado Ivan Gonçalves, dizer que nós também acompanharemos o relatório que nos entrega, exatamente por ser factual, e o debate sobre o Orçamento do Estado será para a semana, não é aqui o local, e acompanhar também a proposta que foi feita pelo Sr. Deputado Álvaro Almeida. Parece-nos que, efetivamente, é mais cauteloso, até tendo em conta os últimos anos.
Faz favor, Sra. Deputada Ana Rita Bessa.
Muito obrigada, Sra. Presidente. É para o mesmo efeito, também para congratular o Sr. Deputado por este relatório, pelo trabalho feito, pela isenção que comprovadamente se pode ter num relatório como este. Confesso que me tinha escapado o alcance do comentário feito pelo Sr. Deputado Álvaro Almeida, mas que subscrevo inteiramente, falha minha na leitura, e aprovaremos naturalmente o relatório. O parecer. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Paula Santos, não quero usar da palavra. Estava a achar estranho, via dito tão assim, compenetrada no seu trabalho, que pensei, faz favor.
Dito assim, não tenho outra hipótese. Sim, Sr. Presidente, obrigada. Quero e é também, para, em primeiro lugar, para cumprimentar o Sr. Deputado. A realização destes relatórios ou destes pareceres são sempre um trabalho exaustivo. E queria também só dizer que iremos acompanhar, aliás, estamos de acordo com a sugestão que foi feita pelo PSD, creio que faz sentido e fica também mais rigoroso, que se não sendo este o espaço para discutir as opções políticas do Orçamento de Estado, teremos essa possibilidade para fazer no plenário para a semana, dizer que iremos também acompanhar este parecer.
Obrigada, Sra. Deputada. Não há mais pedidos de palavra sobre este relatório. Eu quero cumprimentar o Sr. Deputado Ivan Gonçalves pelo relatório que produziu, a fazer um relatório sobre a proposta do Orçamento de Estado é sempre um trabalho mais difícil e mais, e geralmente há prazo, que foi o caso, um prazo apertado, e portanto quero juntar-me aos cumprimentos que já recebeu pela elaboração deste parecer. Antes de lhe dar a palavra, posso lhe dar desde já a palavra para uma intervenção final sobre, antes da votação, faz favor.
Obrigado, Sra. Presidente, eu agradeço os cumprimentos e dizer apenas, naturalmente, não serei dos deputados desta comissão a quem mais custa acompanhar grande parte das coisas que estão vertidas no relatório ou que vinham no relatório do Orçamento de Estado. Ainda assim, como é óbvio, aquilo que se pretende é que seja factual, e fiz várias vezes referência até na apresentação, que era aquilo que o referente referia. Neste caso, foi um lapso, devia estar, ou entre aspas, ou de facto dizendo que era essa que é isso que está referido pelo Governo, e portanto aceitamos, sem nenhuma questão, a sugestão do Grupo Parlamentar do PSD.
Portanto, já estamos em condições de podermos passar à votação. Eu pedi era depois ao Sr. Deputado, depois de fazer o acrescente e as correções, que pudesse assinar o relatório quanto antes, porque temos um prazo muito curto para enviar o relatório. Passava agora à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? O relatório foi aprovado por unanimidade. Por unanimidade dos grupos parlamentares presentes, estando ausentes alguns dos grupos parlamentares. O PAN e o Chega. Está presente o PAN já? Não. Então, é assim. Unanimidade dos grupos parlamentares presentes. Eu estou aqui com alguns problemas, porque o autor da discussão do ponto 1 não está. Uma das autoras do ponto 3 também não está. E, portanto, vamos para o ponto 4. Discussão do projeto de resolução que recomenda ao Governo a simplificação do regime legal de emissão de atestados médicos de incapacidade multiuso, bem como a adoção de medidas de urgência para acelerar a emissão e revalidação desses atestados. Quem é o autor? Sr. Deputado Pedro Alves, do PSD, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Quero cumprimentar todas as senhoras e senhores deputados e procurar ser breve, até porque esta matéria foi discutida na semana passada em plenário. Acompanhámos também a nossa preocupação em todas as iniciativas que foram apresentadas pelos outros partidos e também nós queremos aqui mais uma vez reforçar e acompanhar depois na discussão da especialidade as preocupações que temos em relação à atribuição dos atestados médicos de incapacidade multiuso. Sabemos bem qual é a complexidade e a burocracia que está por trás da emissão destes atestados, Sabemos também que o atraso na sua atribuição, o que implica na vida das pessoas que dele necessitam.
Só um momento, Sr. Deputado, é que está muito barulho na sala e, de sim, facto, sim, mas o Sr. Não é culpa deputado minha, não tem certamente condições para ser ouvido como deve ser. Não faz mal.
Muito bem. Muito obrigado, Sr.
Então, faz favor.
Como referi, nós sabemos bem qual é que é a complexidade que está por detrás da atribuição destes subsídios, destes atestados, bem como da necessidade de haver uma simplificação, porque há uma necessidade bastante grande da parte das pessoas que deles necessitam, e nesse sentido o PSD vem aqui também demonstrar essa preocupação e simultaneamente referir que este não é um processo que apenas decorreu da crise pandémica. Através da Provedoria da Justiça, nós também ficámos a saber que há atrasos significativos de um ou dois anos na atribuição destes atestados, que há um incumprimento na lei que no prazo de 60 dias à emissão do requerimento para a atribuição destes atestados não são os doentes ou os utentes atendidos, e nesse sentido apelamos a que haja aqui quatro medidas que nos importam a nós realçar. A primeira, desde logo, é a simplificação de todo o processo legal da emissão destes atestados. Depois, que se assegure no prazo de 60 dias o cumprimento legal para a avaliação pelas juntas médicas de quem faz o requerimento para a atribuição deste subsídio e que, no caso de não ser possível cumprir os prazos previstos na lei, que é uma situação que a todos deve envergonhar, em especial a doentes oncológicos, que seja criada um regime, que seja criado um regime de exceção e que se atribua uma incapacidade de 60% num limite máximo de 5 anos ou até à realização da junta médica requerida. E também, e porque compreendemos que, dada a suspensão que houve entre março e julho da realização destas juntas médicas em função da pandemia, em que os médicos de saúde pública foram sobrecarregados de trabalho, que se crie também aqui, de forma excepcional, um mecanismo que permita revalidar e prorrogar estes atestados, de forma a ajudar a simplificar a vida de quem tanto deles necessita. Nós percebemos que estes atestados, muitas das vezes, são requeridos para a atribuição de alguns benefícios sociais. Sabemos também que há não apenas questões de natureza legislativa, mas apenas de natureza regulamentar que acabam por criar alguns constrangimentos a todas estas equipas. Percebemos que já é um passo grande o facto de se ter descentralizado nos ACEs esta capacidade de atribuição dos atestados, mas ainda é curto porque os meios que estão à disposição não são suficientes para tornar célere todo este processo. E nesse sentido, o PSD, com este projeto de resolução, vai contribuir para a discussão que faremos na especialidade de todas as outras iniciativas que foram também apresentadas e discutidas na semana passada. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Susana Amador, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Saudá-lo a si e todos os colegas parlamentares nesta reunião. Como disse o Sr. Deputado, de facto fizemos esta discussão a semana passada e tivemos a oportunidade de referir, em nome do Grupo do Partido Socialista, que todas as iniciativas tinham um alcance e um objetivo meritório, que reconhecemos, e este grupo reconhece, de facto, duas situações. Em primeiro lugar, a vulnerabilidade das pessoas aqui em causa, portanto, as doenças que padecem, a fragilidade em questão, e, portanto, essa é uma questão que preocupa, essa vulnerabilidade. E, em segundo lugar, obviamente, aquilo que tem a ver com o atestado que lhes permite ter acesso a benefícios fiscais e a prestações sociais, que para muitas delas são fundamentais para a organização da sua vida. E, portanto, estas duas situações convocam-nos a todos, ao Governo em particular e a este grupo parlamentar e a esta Comissão, a encontrarmos um texto comum, equilibrado, que permita, no fundo, resolver os problemas que estão em cima da mesa para com estas pessoas, e é para isso que a política serve. É para aspirar ao bem-estar e à realização das pessoas, mas sem, obviamente, descurarmos aquilo que tem a ver com situações de menor transparência, que desvirtuem a colegialidade daquilo que deve ser uma junta, a identificação e a aferição correta da incapacidade, porque em função daquele grau de incapacidade ou daquele problema em questão também, a diferenciação no acesso àquela prestação é diferente e, portanto, há aqui, digamos, que um conjunto de linhas e balizas que definimos, que têm a ver com a equidade, que têm a ver com esta questão da colegialidade, sem, obviamente, deixarmos de ter em linha de conta aquilo que tem que ser a simplificação e a desmaterialização, mas que não pode ser, digamos, que redutor para não nos desviarmos de situações que podem ser tão ou mais opacas ou fraudulentas, e isso não desejamos, ninguém deseja de todo. Como sabem também, este é um tipo de processo que acaba por ter que convergir, de um ponto de vista governamental, não só com a saúde, mas com a segurança social, e não podemos descurar aquilo que foi a saída de muitos elementos e de muitos recursos humanos da segurança social nos últimos anos, e a necessidade de repor essas pessoas, e portanto não foi só a crise pandémica que agravou esta situação, ou seja, a crise pandémica convocou, obviamente, o SNS a estar na linha da frente para controlar a epidemia, as infecções, e estar nesta frente de batalha. Em Portugal, na Europa, nos mais de 160 países no mundo que estão afetados por esta pandemia, toda a atividade assistencial acabou por ter este tipo de problemas, e neste caso em particular em Portugal a suspensão das juntas. Tentou-se ao longo deste período e destes meses ir repondo a situação, como referiu, com a questão da organização das juntas médicas, pelo menos nos agrupamentos ou nas unidades de saúde locais, a preocupação com o recrutamento de médicos que estejam aposentados e que regressaram ao sistema, e depois, agora em julho, mais recentemente também, no âmbito do Programa de Estabilização Económica e Social, a preocupação com o criar estímulos à atividade assistencial, e portanto no regime também ele verdadeiramente excepcional, para que possamos, no fundo, recuperar desta delonga e desta situação que criou atrasos na organização dos agendamentos destas juntas. E, portanto, toda a disponibilidade política deste grupo parlamentar para trabalharmos esse texto normativo comum e equilibrado visando a resolução célere e urgente destas situações, não deixando de referir que há aqui já uma frente de trabalho, se calhar ainda pouco visível, mas que está a acontecer, de preocupação da saúde e da segurança social na questão da simplificação e desmaterialização já de alguns processos, em particular dos requerimentos que tenham a ver com os doentes de natureza, com doenças de natureza e de foro oncológico, a melhoria diária, que até testemunho, de monitorização dos agendamentos e destes atrasos, e portanto há uma preocupação em ir monitorizando e ir pressionando no sentido de recuperar desta situação, e a preocupação com os automatismos que se fez com a prorrogação até 31 de dezembro, mas para a qual há disponibilidade para, no caso das renovações, podermos prolongar por mais tempo este calendário que estava agora para 31 de dezembro para o ano de 2021. Portanto, há também essa disponibilidade. Portanto, e melhorar esta articulação entre as instituições de saúde, os demais atores, designadamente também com a Segurança Social, para que possamos, no fundo, recuperar deste atraso, que sabemos que é penoso em particular para quem está vulnerável, para quem está à espera e pelos impactos que isso tem para a sua vida, do ponto de vista social e igualmente. E, portanto, da nossa parte, toda a disponibilidade para trabalharmos, de facto, as melhores soluções e que obedeçam, obviamente, ao princípio da equidade, da qual também não abdicaremos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira. Ah, pode? Quero falar primeiro.
Senhor Presidente, era uma interpelação à mesa sobre condições de trabalhos, para seguir aqui. Posso?
Pode.
É porque eu tenho que estar a discutir um projeto na Comissão de Educação ao mesmo tempo, se eu puder só...
Faz favor, se...
Posso, não se importa? Muito obrigada. Eu vou ser bastante rápida, até por isso. Sorte a vossa. Então, é o seguinte... Não, mas também curtinho é bom, curtinho e sintético. Este projeto já foi, este assunto já foi tratado no plenário na sexta-feira passada, salvo erro, os dias já se vão misturando. O CDS deixou clara a sua posição, inclusivamente tinha um projeto de resolução, que pese embora toda a disponibilidade manifestada, quer no plenário, quer agora pela Sra. Deputada Sra. Amadora, em nome do Partido Socialista, foi chumbado pelo Partido Socialista. Em todo caso, nós não duvidamos da boa vontade, quer do Governo, quer do PS, em resolver um problema que é comum e que todos nós identificamos. Sabemos, porque recebemos o comunicado do Governo, que algum trabalho está a ser feito. Insisti no plenário, insisto agora, aliás, como de resto o PSD o faz, há matérias que não estão a ser tratadas, pelo menos no comunicado do Governo, dizem respeito aos doentes oncológicos. E, portanto, mantivemos o nosso projeto, que claramente foi chumbado, como digo, pese embora toda a disponibilidade existente e boa vontade, e, portanto, vemos com muito bons olhos também que o PSD insista neste tópico e, naturalmente, que nem sede de votação acompanharemos. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Passo agora ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, faz favor.
Obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Como a Sra. Deputada Ana Rita Bessa acabou de dizer, nós já tivemos a oportunidade de debater este assunto em plenário na sexta-feira passada, mas obviamente que não temos nenhum problema em debatê-lo novamente. Nós, o Bloco, também tinha apresentado um projeto de lei sobre o assunto, porque consideramos efetivamente que a situação das juntas médicas tem que ser resolvida de forma urgente. E compreendemos todas as preocupações que foram aqui já colocadas, nomeadamente pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, sobre a colegialidade das juntas médicas, sobre a fiabilidade e coerência das avaliações que são feitas de caso para caso, etc. No entanto, eu creio que tudo isso é muito pouco quando se compara com situações concretas de pessoas que estão há meses, há muitos meses, à espera de fazer uma junta médica para poder aceder a um atestado multiusos que lhe dá acesso a direitos que estão previstos na lei. Como não conseguem aceder à junta médica, não têm o atestado multiusos e estão-lhe a ser negados direitos que são deles. E, não obstante as preocupações com as composições da junta médica, com as formas de avaliação, com não poder haver automatismos sem mais nem menos, etc. Com todo o respeito por isso, preocupa-nos mais as pessoas que não conseguem aceder a uma junta médica. E se não houver soluções imediatas, vão continuar sem poder aceder a uma junta médica. Ou alguém está à espera que as unidades de saúde pública, agora numa segunda vaga, que já é bastante significativamente maior do que a primeira vaga, agora comecem a tratar não só da Covid, mas também da recuperação das juntas médicas. Acho que ninguém está à espera disso. E, portanto, ou se resolve isto, ou então, mais vale dizer às pessoas que estão à espera há 8, 9, 10 meses, que vão esperar 14, 15, 16, 17 meses. E eu acho que isso não é algo que se deva dizer às pessoas. E por isso é que nós apresentamos um projeto de lei, porque achamos também que a Assembleia da República tem competências e pode resolver isto imediatamente. Acompanharemos, obviamente, o projeto de resolução que é aqui apresentado, mas achamos que a Assembleia da República deve resolver isto. E deve resolver para uma resposta imediata, urgente e excepcional, como tantas outras que foram criadas e continuam a ser criadas no âmbito da pandemia. E pronto, e é isso, não é? É preciso criar essa resposta urgente e excepcional. E depois, em tempos de normalidade, nós podemos ir às questões da colegialidade, da junta médica, da revisão até das tabelas de avaliação de incapacidades, etc. Totalmente disponíveis para isso. Agora, há uma resposta urgente que é preciso dar neste momento. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputada Paula Santos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. De facto, este é um assunto que tivemos a oportunidade de discutir na semana passada, no plenário da Assembleia da República. O PCP também apresentou uma iniciativa, um projeto de lei, que propõe, de facto, uma solução para um problema que está identificado e que se agravou na decorrência da pandemia. Queremos que é importante que fique claro o seguinte. Aquilo que deve ser a solução, ou aquilo que é necessário, é de facto encontrar uma solução para este momento extraordinário que vivemos. E uma solução que, efetivamente, sem descurar a avaliação que é necessário fazer por parte da pessoa que faz a solicitação, mas que seja um processo ágil. Não podemos é continuar a ter, como temos tido até aqui, e compreendemos, de facto, que os médicos de saúde pública têm em mãos um problema grande e, de facto, têm que se centrar na questão da pandemia. Não é essa a questão que se coloca, mas enquanto isto acontece, de facto, as pessoas não podem ficar sem resposta e os serviços não podem não funcionar. Porque o problema que aqui está não se pretende criar nenhum direito novo. O que se pretende é tão só encontrar uma solução, um procedimento que permita às pessoas aceder a um direito, caso tenham uma incapacidade superior a 60%, se for avaliada nesse sentido, que a lei já prevê. Ou seja, trata-se tão somente de permitir a aplicação da legislação que está em vigor, não mais que isto. E a verdade é que temos assistido ao longo destes meses, já para mais de 6 meses, para além das dificuldades que já haviam anteriormente, mas o que se verifica é que, de facto, não há uma resposta a estas pessoas, e as pessoas é que são as penalizadas. O que nós propomos, para além da renovação automática de quem já tenha atestado de avaliação de incapacidade e que termina agora durante este período possa ser renovado, mas depois a questão também se coloca, aliás, procedimento que foi feito e que foi prorrogado até 31 de dezembro, mas nós prevemos que a situação vá continuar para o próximo ano, por isso é necessário manter essa medida excepcional, mas depois coloca-se aqui a questão em relação às pessoas que vão pedir atestado pela primeira vez, e creio que aqui o problema é de facto ainda mais agravado. Valia a pena encontrar e ver desta forma, é uma solução excepcional, transitória, temporária, tendo em conta o momento em que vivemos e tendo em conta que os doentes não podem também ser penalizados. E por isso a proposta que nós fizemos, para além das pessoas com doenças oncológicas que possam se ter a emissão do atestado de uma forma automática, até como uma sugestão que foi dada, que a avaliação da situação do doente possa ser feita por um médico especialista que não o médico do doente, exatamente, para que seja uma outra pessoa que não aquela que acompanha, o doente e que possa fazer essa avaliação e fazer a emissão. Se vamos procurar aqui dificultar, juntar mais do que um médico, pois é preciso encontrar a solução de que esses médicos tenham tempo disponível conjuntamente. Com todas as questões que se colocam no Serviço Nacional de Saúde, corremos o risco de não resolver problema nenhum. E por isso é que insistimos neste ponto. Não é para alterar, ou seja, trata-se tão, não é para criar nenhum direito novo, trata-se tão somente de encontrar uma solução transitória, excepcional, tendo em conta a situação que vivemos e tendo em conta que os doentes não podem ser penalizados.
Muito obrigada, senhora deputada. Não sei se o senhor deputado Pedro Alves quer intervir, faz favor.
Uma vez mais, cumprimentar a mesa e os colegas e as colegas deputados e agradecer o contributo de todos. E só duas palavras também para realçar a preocupação do PSD e também indo ao encontro daquilo que foram as preocupações de todos os partidos. Este projeto de resolução permite-nos simplificar todo o processo, atalhar também em termos de tempo, sem colocar em causa o regime legal ou para que não haja aqui alguma fraude na obtenção dos atestados. São duas coisas distintas. Uma coisa é a revisão do regime legal de forma integral, outra coisa é criar aqui o regime de exceção durante este período pandémico. E se nós excepcionarmos tudo que se e simplificarmos as questões relacionadas com doentes oncológicos, com a renovação de atestados, permitir-nos dar a resposta em tempo útil, nos tais 60 dias, aos novos atestados requeridos. E é nesse sentido que o PSD apela ao Governo para que se ajuste em função disso, retirando trabalho que neste momento está a sobrecarregar os médicos de saúde pública e que com isto, ao libertar a agenda, poderia permitir que se cumprisse a lei. Não sendo possível, é óbvio que temos que avançar, conforme recomendamos, para uma revisão de todo o processo, não caindo também na tentação de, em vez de simplificar, aligeirar as questões e de tornar as questões depois pouco fiáveis e, quem sabe, tantas vezes também, arruçar um pouco da conveniência. Por isso, agradecer que se faça desta forma, que acompanhe o PSD no projeto de resolução, mas, sobretudo, caberá ao Governo, no imediato, tomar as medidas para suprir aquilo que nós sabemos que são as dificuldades de tantos e tantos cidadãos e cidadãs que necessitam, por questões sociais, destes atestados. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Como sabem, isto foi só a discussão. Os projetos de resolução não se votam aqui. Vamos passar, então, ao ponto 3, que é a discussão conjunta dos projetos de resolução, um do PS, que recomenda ao Governo a aprovação da Estratégia Nacional para a Prevenção e Tratamento da Anemia e consagra o dia 26 de novembro como Dia Nacional da Anemia. Depois temos o do PSD, que consagra a data de 26 de novembro como o Dia Nacional da Anemia e recomenda ao Governo que aprove uma Estratégia Nacional para a Prevenção e Tratamento da Anemia. Temos outro do PCP, que recomenda ao Governo que estude a criação de uma Estratégia Nacional para a Anemia. E do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo a criação de um Plano Nacional de Combate à Anemia. Tem a palavra a Sra. Deputada Sónia Fertozinhos para apresentar e discutir o projeto do PS. Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, começo por agradecer a amabilidade com que flexibilizaram o decorrer da agenda de modo a que eu conseguisse aqui chegar para fazer esta apresentação. Muito obrigada, Sra. Presidente, e muito obrigada também a todos e a todas as colegas. O projeto de resolução que o Partido Socialista apresenta tem como base, no fundo, uma doença, que é uma doença que tem um impacto significativo na vida das pessoas e que tem uma prevalência em Portugal maior do que aquela que se verifica no contexto dos países desenvolvidos. E, portanto, para além das recomendações internacionais nesta área, a diferentes níveis de políticas públicas que podem e devem ser definidas para enfrentar esta doença no sentido de se poder promover a saúde em geral e de se poder promover a qualidade da saúde e dos serviços prestados no contexto das instituições de saúde em geral e do SNS em particular, o grupo parlamentar do PS considera que, tendo sido adotado em 2018 pelo governo na anterior legislatura do Partido Socialista, um despacho que criou uma comissão com o fim de propor políticas relacionadas com a disseminação e implementação de boas práticas no contexto de concepção e implementação de programa Patient Blood Management, no fundo, programa de gestão de sangue, para dizer em português, que também é uma iniciativa que está reconhecida a nível académico e a nível internacional como uma medida que potencia um menor consumo de recursos e um melhor tratamento e segurança dos doentes. O Governo, para além daquele despacho, determinou ainda que para a implementação do programa de gestão de sangue fosse emitido um normativo técnico e organizacional pela Direção-Geral da Saúde e o Instituto Português do Sangue, que entretanto também já foi publicado. Parece-nos, portanto, que, tendo em conta a prevalência desta doença na nossa sociedade, todas as orientações que existem de organizações internacionais de que nós fazemos parte. Aquilo que o anterior governo do Partido Socialista já adotou, faltava, no fundo, as duas medidas que nós propomos, a criação de um dia da anemia, por um lado, e a adoção de uma estratégia nacional, por outro, que, a partir do dia da anemia, pudessem dar um maior alerta à nossa sociedade relativamente a esta questão, que, tendo a prevalência que referi, apenas 2% da população recebe tratamento de forma adequada, sendo, portanto, que cerca de 84% desconhece a doença. E, para além de a desconhecerem, muitas vezes a doença é ela própria minimizada ou menorizada, se quiserem, relativamente ao impacto que tem nas pessoas, no seu dia-a-dia, e ao impacto que tem quando estas pessoas se submetem a determinado tipo de tratamentos, como, por exemplo, cirurgias. E, portanto, a promoção de um dia, a adoção de um dia nacional para a anemia permitirá, não apenas às instituições públicas, mas também às associações de cidadãos e cidadãs, fazerem a promoção e o alerta devido relativamente a esta doença, à sua prevalência, àquilo que é importante fazer. A proposta de criação de uma estratégia nacional para a prevenção e tratamento da anemia permitirá, do nosso ponto de vista, criar um chapéu que garanta a coerência e a interligação, não apenas das medidas, mas de todas as instituições que é necessário trabalharem de forma articulada para que os resultados sejam aqueles que se desejam e que, para ser eficaz, precisamos que sejam alcançados. E, portanto, são estas as propostas, são estas, em linhas gerais, as principais, ou são estes, em linhas gerais, os principais pressupostos que estiveram na base da apresentação
deste projeto de resolução.
Muito obrigada.
Passo agora a palavra ao senhor deputado Alberto Machado, faz favor, tem a palavra.
Agora sim. Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Já na anterior legislatura, o PSD tinha apresentado um projeto de resolução que consagrasse esta data de 26 de novembro como o Dia Nacional da Anemia, e recomendando ainda ao anterior Governo que aprovasse uma estratégia nacional para a prevenção e tratamento da anemia. O projeto de resolução, na altura, não foi agendado para discussão e votação pela proximidade do final da legislatura. No entanto, e face à relevância do tema, o PSD apresenta novamente esta iniciativa. O nosso projeto de resolução é bastante claro e objetivo. Gostaríamos apenas de salientar que a anemia constitui atualmente um problema de saúde pública global, afetando cerca de 1/4 da população mundial, estimando-se que cerca de 1/5 da população portuguesa. Este valor é mais baixo do que a média mundial, no entanto é mais alto do que a média dos países desenvolvidos e, portanto, naturalmente preocupa-nos. A anemia é uma doença que incorre no baixo nível de hemoglobina no ser humano, com prejuízos claros para a saúde e para a qualidade de vida dos doentes, com forte impacto psicológico, social e económico e conduzindo frequentemente a situações de depressão e incapacidade temporária para o trabalho. A principal causa da anemia é a falta de ferro no organismo, que tem um impacto económico calculado na quebra de produtividade laboral na casa dos 4% do PIB. O projeto de resolução do PSD visa instituir o dia 26 de novembro como Dia Nacional da Anemia e também recomendar ao Governo que aprove uma estratégia nacional para a prevenção e tratamento da anemia que compreenda designadamente o estabelecimento de objetivos de redução da incidência da anemia na população portuguesa, a abordagem multissetorial do problema da anemia, não só numa perspectiva de cuidados de saúde, como de nutrição e alimentação e também de educação, a sensibilização dos serviços e profissionais de saúde para as causas e sintomatologia da anemia, com vista a favorecer o seu conhecimento, diagnóstico precoce e tratamento, e, por último, a realização de rastreios e outras medidas de prevenção e tratamento especialmente dirigidas a grupos sociais mais vulneráveis, em especial crianças, adolescentes, mulheres em idade fértil, grávidas e idosos. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à deputada Paula Santos. Faz favor. Não? É por ordem de entrada, o do Bloco foi o último a entrar. Faz favor. Sim.
Muito obrigada, Sra. Presidente. O PCP também apresentou um projeto sobre esta doença, a anemia, e propõe que seja criada, de facto, uma estratégia nacional para a anemia, que possa haver aqui uma abordagem integrada relativamente a esta doença. Já foram aqui expostos vários dados sobre a prevalência da doença do nosso país e as implicações que tem. Por isso, passava somente a fazer referência àquilo que são as propostas em concreto que trazemos neste debate e que passa exatamente pela elaboração de uma estratégia nacional para a anemia, integrada num quadro de políticas de promoção de saúde e de prevenção da doença, e que possibilite o diagnóstico, o tratamento, o acompanhamento dos doentes com anemia, de forma especial os grupos vulneráveis e de risco, também já foram referidos, as mulheres grávidas, idosos, as pessoas com mais dificuldades económicas, que no âmbito desta estratégia nacional seja promovida a realização de rastreios que tenham como destinatários os grupos de risco, que haja também um reforço no Serviço Nacional de Saúde dos meios para a implementação desta estratégia e que haja também uma maior sensibilização, obviamente dirigida para os profissionais de saúde, uma sensibilização em geral, mas uma sensibilização em particular dirigida aos profissionais de saúde para a anemia, que possibilita aprofundar o conhecimento sobre esta patologia e, em particular, o rápido diagnóstico e tratamento. Consideramos, de facto, que é necessário, como um conjunto de outras doenças, nesta também, havendo uma abordagem integrada, uma intervenção, uma sensibilização e uma abordagem de prevenção, naturalmente poderá-se a partir daqui não só promover saúde, mas também prevenir o agravamento de um conjunto de doenças e do estado de saúde dos utentes. Consideramos também que, naturalmente, para a elaboração desta estratégia devem ser envolvidos não só as sociedades científicas que estudam esta matéria, mas também um conjunto de profissionais e de entidades que permitam também que a estratégia possa ser o mais adequada e que possa efetivamente dar este contributo para uma doença que tem uma prevalência significativa no nosso país e que se enquadra nesta lógica e nesta perspectiva que nós entendemos que deve ser mais aprofundada no nosso país, que se prende também com a adoção de estratégias específicas para cada uma das doenças, mas que de prevenção e de promoção de saúde.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora ao Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Moisés Ferreira, para apresentar o vosso projeto de resolução, que a criação aqui é de um Plano Nacional de Combate à Anemia. Um pouco diferente a terminologia, pelo menos. Faz favor.
Obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Bem, já os anteriores grupos parlamentares caracterizaram o que é a anemia, não voltarei a fazer isso, só sublinhar o facto de efetivamente existir uma alta prevalência da anemia na população em geral, em Portugal também, de ela ter impacto óbvio na vida das pessoas e, apesar de ser de relativamente fácil diagnóstico, ela continua a teimar em ser de diagnóstico tardio. É porque se desvaloriza alguns sintomas, porque se confunde sintomas com fadiga, stress, etc. E, portanto, é possível fazer com que haja um diagnóstico mais atempado e é por isso que nós propomos este Plano Nacional, que passa por implementar medidas de literacia não só para os profissionais de saúde, como para a população em geral, passando também pela comunidade educativa, que nos parece que é sempre importante ter esta literacia, porque podem ser sinalizadores de situações que possam estar por diagnosticar. Propomos também a criação do Plano Nacional de Gestão de Sangue, que é algo para o qual até já existe uma norma da Direção-Geral de Saúde, que existem alguns projetos-piloto, pelo menos no final do ano passado, creio eu, existiam alguns projetos-piloto em alguns hospitais do Serviço Nacional de Saúde, mas a ideia é que passe do projeto-piloto para a ser uma regra em todas as instituições do SNS, pelo menos nas hospitalares, que passa, por exemplo, por fazer um diagnóstico, um teste rápido antes de qualquer cirurgia eletiva, e aí se despistará logo e diagnosticará logo muitos casos, certamente. Por isso, a intenção é contribuir com algumas medidas para o diagnóstico mais atempado desta doença e, a partir daí, contribuir também para a melhoria da qualidade de vida das pessoas que vivem com esta doença. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu pergunto se algum dos senhores deputados quer usar da palavra sobre estes projetos. Sr. Deputado Ana Rita Bessa, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. O Grupo Parlamentar do CDS genericamente acompanha todos os projetos em discussão, não só por aquilo que foi dito logo de início e repetido depois uma série de outras vezes, e que é um facto, que a anemia é um problema de saúde pública em Portugal com uma prevalência elevada e que isso resulta tanto de um desconhecimento da população em geral como, em certo sentido, até dos profissionais de saúde, que tendem uns e outros a menorizar o problema, às vezes ignorando os problemas, as consequências em termos de saúde, em termos da capacidade de viver com qualidade, quer a nível pessoal, quer a nível familiar. Sem desvalorizar a criação de um Dia Nacional da Anemia, o CDS entende, no entanto, que mais o fundamental, o mais importante, será adotar as medidas consistentes e articuladas, que serão, obviamente, da primeira responsabilidade do Ministério da Saúde, mas necessitarão de um conjunto das entidades, várias delas aqui já referidas, para que esta consciência da existência de um problema de anemia, mas, sobretudo, a sensibilização das pessoas, mas, sobretudo, os critérios rigorosos de diagnóstico, acompanhamento e tratamento da doença se efetivem. E é, portanto, particularmente neste sentido e particularmente nos pontos dos projetos de resolução que tocam este aspecto, que nos sentimos disponíveis para acompanhar as resoluções. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Como sabem, Srs. Deputados, não se votam os projetos de resolução. Vamos enviá-los o mais depressa possível para votação. Não sei se será possível incluí-los no calendário antes do Orçamento de Estado, seja como for, o trabalho desta Comissão está feito. Passamos agora, penso que o Sr. Deputado André Ventura já está online, que se encontra nos Açores, a participar na campanha. Portanto, dava-lhe desde já a palavra para apresentar o parecer sobre a proposta de lei das grandes opções do plano 2021-2023. Faz favor, tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. Eu começo por perguntar se me ouvem bem em condições de...
Muito bem, muito bem.
Perfeito, perfeito. Agradeço a oportunidade, estou de facto nos Açores, mas agradeço a oportunidade de poder apresentar este projeto, o parecer sobre este projeto, mesmo aqui em campanha eleitoral. Para ser breve, portanto, estamos a falar da Lei das Grandes Opções, 2021-2023. O Governo apresenta-nos quatro grandes compromissos nesta Lei das Grandes Opções. As pessoas primeiro, um equilíbrio demográfico, maior inclusão, menos desigualdades, digitalização, inovação e qualificações como motores de desenvolvimento, a questão da transição climática e da sustentabilidade dos recursos e a questão da competitividade e da coesão, a competitividade externa e a coesão interna. Há uma primeira agenda estratégica, como referi as pessoas primeiro, que se refere essencialmente ao equilíbrio demográfico e ao enfoque no que à saúde concerne, à preocupação com questões como o envelhecimento da população, a redução da natalidade ou aumento da esperança de vida. Aqui falamos essencialmente de medidas orientadas para uma efetiva conciliação da vida pessoal e familiar e do combate à pobreza e à exclusão social e à redução das desigualdades. Portanto, isto no primeiro grande compromisso. Estes quatro compromissos são encadeados pelo Governo de forma quase teleológica, na Lei das Grandes Opções, o que será importante para os últimos pontos depois que vamos apresentar. Também nesta agenda estratégica, o Governo promete o aumento da capacidade de resposta dos cuidados de saúde primários, algo que não se verificou até agora, nomeadamente através do reforço do número de utentes com médico e enfermeiro de família atribuídos. Também uma ampliação da cobertura dos serviços de saúde oral e saúde visual, incluindo, embora de forma mais residual, a saúde mental, como um dos tópicos também a ter em conta. Outro dos aspectos que são aqui também apresentados relaciona-se com o reforço de investimento na modernização dos equipamentos de prestação de cuidados no Serviço Nacional de Saúde e assume-se a pretensão de modernizar os equipamentos, nomeadamente alguns hospitais, como o Hospital de Lisboa Oriental, o Hospital Central do Alentejo, os hospitais de proximidade em Sintra e no Seixal, o Hospital do Funchal e o Hospital do Algarve. Temos vários parceiros sobre isto, nós fazemos também uma espécie de uma síntese. O Conselho Económico-Social considera que estas linhas apresentadas seguem a estratégia apresentada no programa de governo, anteriormente apresentado, apesar de um cenário de disrupção e crise profunda, refere que seria de esperar uma revisão mais profunda das prioridades políticas e dos objetivos anteriormente estabelecidos, uma vez que estamos numa situação também bastante diferente daquela que estávamos quando foram apresentadas o programa de governo. De forma geral, o Conselho Económico e Social valoriza o destaque dado a alguns temas fundamentais, como a qualidade dos serviços públicos, secundando um pouco a ideia de alguns anos anteriores de desinvestimento de serviço público, que conduziram a uma administração pública sem capacidade para captar os melhores recursos, com limitações na capacidade de operar e de atuar. Há um reconhecimento desse esforço, mas recomenda o Conselho Económico e Social um maior esforço, e cito, na explicitação da relação entre a afetação de fundos e a estratégia apresentada. Ou seja, basicamente, o Conselho Económico e Social recomenda também que seja feita uma explicitação de natureza pública, mas também lógica, em relação à forma como os fundos que vamos receber poderão ser utilizados em matéria de reforço e de melhoria do serviço de saúde. O Conselho Económico e Social refere também à importância de políticas de medicina preventiva, colocando como um dos fatores centrais da estratégia a apresentar agora para os próximos anos, bem como a promoção do envelhecimento ativo e saudável, estranhando, continuo-me a referir ao parecer do Conselho Económico e Social, que não sejam apresentados resultados do que foi até à data feito no âmbito da Estratégia Nacional para o Envelhecimento Ativo e Saudável entre 2017 e 2025. Portanto, isto estamos a referir-nos ao parecer específico do Conselho Económico e Social, que nós fazemos uma síntese. Há um contexto social que também aqui é valorizado, não quero, todos conhecemos, os seus deputados também, o contexto social em que vivemos. Em todo o caso, há uma referência ao contexto social da pandemia, que implicou uma drástica alteração no contexto socioeconómico em que estamos, e que o Governo apresenta três grandes pontos em termos de grandes linhas que aqui também devem ser referidos. Investir na qualidade dos serviços públicos, melhorar a qualidade da democracia e do combate à corrupção, potenciar a autonomia regional e aprofundar a descentralização. Na área da saúde, o referido investimento na facilitação do acesso aos serviços públicos e na qualidade dos membros, segundo o Governo, e portanto estas grandes linhas, será uma prioridade. O Governo aponta ainda à existência de inúmeros determinantes da saúde que podem influenciar a saúde dos cidadãos, os ambientes e o estilo de vida saudáveis, o nível socioeconómico, educação, fatores geográficos, ambientais, etc, etc, etc. O que o Governo pretende aqui, nestas grandes linhas, nós destacamos isso no parecer também, é priorizar a aposta na saúde preventiva, na literacia na questão da saúde e na proteção dos que, não estando doentes, podem vir a precisar de cuidados a nível preventivo, garantindo, portanto, a universalidade do acesso e o aumento da qualidade. Portanto, há aqui duas dimensões. Uma é o aumento, garantir a universalidade do acesso, num primeiro ponto, e depois o aumento significativo da qualidade após esse acesso, são os dois pontos que o Governo apresenta como fundamentais. Como disse já atrás, há uma aposta, pelo menos no texto das opções, em termos de cobertura dos serviços de saúde oral, com os cheques de dentista, da saúde visual, com os vales óculos e rastreios oftalmológicos sistemáticos ou periódicos, e uma atenção, embora no nosso entender não suficiente, referimos isso também, em relação às questões de saúde mental, dando especial atenção aos grupos mais vulneráveis, sobretudo no contexto de situações de depressão e perturbações de ansiedade, que os dados demonstram que estão também a aumentar. O contexto económico, que também referimos no parecer, Vem também neste sentido, há uma análise do investimento que foi feito até agora e da situação disruptiva que a pandemia criou, não é competência desta Comissão olhar especificamente para o contexto económico ou financeiro, mas aqui está necessariamente ligado. Segundo as grandes opções, e sublinho este aspecto, até 2024 o investimento nesta área aumentará, na expectativa do Governo, mais de 5 mil milhões de euros, de forma progressiva ao longo destes quatro anos. Portanto, é apresentado aqui um quadro plurianual de despesa pública, mas para uma síntese, para os seus deputados também poderem ter presentes e que o nosso parecer faz menção, até 2024, segundo os dados do Governo, o investimento nesta área aumentará 5 mil milhões de euros de forma progressiva ao longo dos quatro anos. Em relação ao contexto ainda, apenas dizer que, segundo alguns parceiros, e eu há pouco referi-me ao Conselho Económico e Social, mas também em relação a este aspecto do contexto, o próprio Conselho Económico e Social refere, e cito, que são ignorados alguns aspectos fundamentais do Serviço Nacional de Saúde, como falhas nos cuidados primários, o peso das despesas das famílias com a saúde, a ausência de respostas adequadas em domínios como a saúde oral ou a saúde mental, embora as grandes opções façam referência a isso, as desigualdades na saúde, a não dotação dos centros de saúde com meios complementares de diagnóstico e terapêutico, o número de utentes sem médico de família. Portanto, o parecer do Conselho refere-se também muito estritamente a isso e nós fazemos menção disso também neste parecer. Em relação à opinião do autor do parecer, o que acontece aqui é nós registamos as intenções, nomeadamente o aumento do investimento, que a verificar-se é significativo, embora não suficiente. O Governo refere reforço no número de utentes com médico e enfermeira de família atribuídos, mas isso não tem acontecido e também já não tinha acontecido quando foi referido que iria acontecer. Portanto, fica aqui na opinião uma questão de dúvida razoável, embora seja reconhecido que o Governo estabelece essas metas e que as grandes opções estabelecem isso mesmo, apesar de já ter sido referido e prometido e indicado que seria assim. Há um conjunto de intenções que são apresentadas e que, portanto, a nossa opinião é aqui um pouco semelhante à do Conselho Económico e Social. Em alguns aspectos são isso, são intenções, e reservaremos depois para o debate específico esta matéria. Em todo o caso, há de destacar a importância dada às questões de saúde preventiva e à saúde mental, que eu reconheço como prioridades, pelo menos no texto que o Governo é apresentado, e tratava-se de questões que há muito não eram colocadas como prioritárias em termos de investimento público. Há uma dimensão que a nós nos preocupa e que já foi referida, que é o efetivo ou efetiva execução destas prioridades, tal como estão definidas, e a excessiva dependência do Serviço de Saúde na questão do domínio público e do investimento público. Face a este exposto, e não obstante os pareceres que nós mencionamos, a opinião que também aqui está expressa, mas que se reserva para o debate no momento adequado, entendemos que o parecer que este documento se encontra em condições de ser remetido à Comissão Parlamentar de Orçamento e Finanças, para os efeitos legais e regimentais que são aqui aplicáveis, e que depois seguirá a sua tramitação normal numa análise, numa lógica diferenciada, própria da Comissão de Orçamento e Finanças.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu cumprimento o Sr. Deputado pelo parecer que elaborou. Como sabem, a opinião do relator não é votada, mas é sempre um elemento a considerar, agora também para a discussão, se assim entenderem os senhores deputados que vão comentar e discutir este parecer. Passava desde já a palavra ao Sr. Deputado. Não? Ivan Gonçalves? Não? Geralmente nós seguimos pelo partido mais votado. Faz favor, Sr. Deputado, tem a palavra. É a discussão deste parecer.
Não quer intervir.
Ah, não quer. Ah, não percebi, desculpe. Então passo desde já ao Sr. Deputado Álvaro Almeida.
Muito obrigado, faz favor, tem a palavra. Queria apenas cumprimentar o Sr. Deputado, autor do parecer. Dizer que nada temos a objetar e que acompanharemos este parecer. Quanto à opinião expressa, naturalmente, a opinião do PSD será reservada para
o debate, sem prejuízo de, e eu, naturalmente, partilhar a maior parte das preocupações expressas pelo Sr. Deputado. Muito obrigado.
Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, também prescinde. Sr. Deputada Paula Santos, também não se pronuncia. Sr. Deputada Ana Rita Bessa, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nos mesmos termos em que o fizemos para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, cumprimentamos o autor do parecer pelo trabalho desenvolvido e, obviamente, a discussão decorrerá em plenário. Muito obrigada.
Boa tarde a todos, agora nestas funções. Já que não há mais intervenções, colocávamos à votação o parecer. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção do PCP? Aprovado por maioria. Entrávamos agora no último ponto da nossa ordem do dia, sendo que relembrava a todos que temos plenário daqui por 17 minutos, discussão e votação do relatório final da petição 28/14 da primeira sessão legislativa, inseminação artificial, procriação medicamente assistida, pós-mortem. Relatora, a deputada Sandra Pereira, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu serei absolutamente telegráfica, até porque isto é um assunto, nas últimas semanas, tem sido recorrente, tem vindo aqui várias vezes, já nos debruçámos variedíssimas vezes sobre este assunto e, portanto, trata-se de uma petição que tem 98.500 assinaturas, portanto, é uma petição com uma força de cidadania, de expressão de cidadania muito grande e bem, e trata-se de uma petição que tem como objeto propor alterações ao regime legal de procriação medicamente assistida, no sentido de permitir a inseminação artificial pós-mortem. E, portanto, aquilo que os peticionários vêm requerer à Assembleia da República é que se digne fazer uma alteração à redação atual dos artigos 22º e 23º da Lei 32 de 2006, que é exatamente a lei da PMA. Os argumentos também são subajamente conhecidos. Há um caso concreto que esteve aqui em audição de peticionários, que também se relata aqui nas urgências efetuadas, e, portanto, na opinião dos peticionários, há uma incongruência na lei porque não permite a inseminação pós-mortem, mas no caso de ser uma mulher por si só, no âmbito de um projeto parental unipessoal, a recorrer a material genético de um dador, para a lei já é indiferente que esse dador possa ou não ter falecido. E, portanto, a questão objetivamente é esta alteração que os peticionários querem que a Assembleia da República se digne de fazer. Já há projetos de lei sobre esta matéria, amanhã haverá uma discussão provavelmente muito mais densa sobre isto, e analisadas todas as questões do ponto de vista formal e constitucional, somos de parecer que esta petição reúne todos os requisitos formais e constitucionais para ser devidamente apreciada em plenário. E, portanto, naturalmente que estou disponível para quaisquer esclarecimentos que os senhores deputados entendam solicitar, mas, em suma e muito sumariamente, a questão é mesmo esta. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho a palavra a Sra. Deputada Elsa Paes, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Senhor Deputado. Só cumprimentar a Sra. Deputada Sandra Pereira. De facto, como disse, já não é pela ANV estamos a discutir esta matéria. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista só deseja que seja desta vez que se resolve esta discriminação que ficou das revisões sucessivas da lei, nomeadamente da de 2016, quando já foi feito o alargamento a outras, nomeadamente a mulheres que não eram casadas ou não estavam em união de facto, e esta questão ficou por resolver. E tal como a Sra. Deputada Sandra Pereira muito bem referiu, há aqui uma discriminação contra estas mulheres e também uma contradição com outras questões que a própria lei já permite, que esperemos que fique efetivamente resolvida por esta Assembleia amanhã, na votação dos 7 projetos de lei que vão a plenário. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Paula Santos, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Será muito breve também para cumprimentar a Sra. Deputada Sandra Pereira e, de facto, como referiu, temos, amanhã iremos discutir esta questão no plenário da Assembleia da República, mas não queria deixar de valorizar esta petição e a iniciativa legislativa de cidadãos que demonstrou, de facto, por parte dos cidadãos, fizeram chegar à Assembleia da República esta proteção e eu creio que este é um elemento que deve ser valorizado deve ser valorizado. Só acrescentar que no âmbito desta discussão, amanhã o que foi agendado foi a ILC, de facto estão arrastadas um conjunto de iniciativas, algumas não têm propriamente a ver com o assunto inicial da ILC, qualquer das formas queria dizer que da parte do PCP, não obstante o aprofundamento do debate amanhã, também quisemos contribuir com uma iniciativa legislativa sobre esta matéria. De facto, entendemos que deve ser encontrada uma solução para estas mulheres.
A Sra. Deputada Sandra Pereira quer usar a palavra, mas não sei se mais algum grupo parlamentar quer, antes disso, também pronunciar-se. Não? Então, Sra. Deputada Sandra Pereira, tem a palavra.
Sr. Presidente, é só muito rápido, porque eu tenho estado a evitar nas sucessivas intervenções que faço sobre esta matéria a discussão de substância e, naturalmente, dizer só que não fui eu que disse que esta lei era contraditória, eu estava a referir-me à argumentação havida pelos peticionários. Portanto, ainda não entramos na discussão de substância desta matéria, que será exatamente o palco por excelência amanhã. Eu queria só também fazer aqui uma ressalva que a Sra. Deputada Paula Santos disse, porque o agendamento destas matérias tem em si, embora sendo, compreendendo todas as iniciativas, alterações à mesma lei, elas acabam por versar sobre assuntos diferentes, decorrentes de enquadramentos diferentes. Naturalmente que está agendado assim, será discutido assim, mas deixar aqui esta nota de que as 7 iniciativas não têm correlação todas entre si, há duas que têm, são de um objeto mais específico dentro da lei da PMA e que não têm conexão com as restantes. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu não vejo mais ninguém a querer intervir, portanto colocávamos à votação o relatório final da petição. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Muito bem, dávamos por concluída a nossa reunião. Sim.
Presidente, eu gostaria de colocar a seguinte questão. Eu presumo que para a semana, não sei se está alguma reunião agendada, se não, não está. Então a próxima reunião já há de ser depois do processo do orçamento. Na semana passada, e era esta uma sugestão, aliás, uma sugestão e... Sim, uma sugestão. Na semana passada houve a discussão no plenário da Assembleia da República sobre o tema de um projeto que discutimos hoje aqui, sobre a emissão, sobre as juntas médicas e a emissão dos atestados de incapacidade. Os projetos de lei que estavam em discussão baixaram todos à comissão sem votação. Creio que seria útil que na primeira reunião da comissão, quando após o orçamento, que esta fosse uma matéria a agendar. Já foi aqui na discussão visto a importância e a urgência de se encontrar uma solução e eu creio que era útil que esse processo legislativo fosse, obviamente, profícuo, naturalmente, dando oportunidade para todos os grupos parlamentares, naturalmente, apresentarem as propostas e participar, mas que fosse um processo legislativo que avançasse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Essa sugestão será levada em conta. Não havendo mais nada, concluímos então. Muito obrigado.